Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento Quarupi, clique na qualidade.
E na vida cristã, ao longo da nossa jornada, vamos enfrentar múltiplas batalhas. Precisamos estar conscientes disso. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, o apóstolo Paulo escreve ao seu filho na fé: também todos os que vivem piedosamente em Cristo enfrentarão perseguições. A palavra do Senhor é clara em enfatizar que não é fácil seguir a Cristo. Vivemos em um mundo que nos odeia devido ao amor de Jesus e porque fomos pela sua graça alcançados e correspondemos ao seu amor através da nossa fé. Servir a Deus, segui-lo, implica em conhecermos que seremos também perseguidos, afrontados e enfrentaremos verdadeiras batalhas até alcançarmos a redenção completa no céu. Desta maneira, eu quero compartilhar com você no Gotas de hoje quatro principais batalhas que todo cristão enfrenta e enfrentará durante a sua caminhada com Jesus. Uns sofrerão mais, outros, alguns pontos que destacarei, outros sofrerão menos, mas invariavelmente todos nós sofreremos com os combates. Eu espero que o Gotas de hoje, a sua fé seja fortalecida e você possa ter mais garra e cultivar a esperança do verbo esperançar, combatendo contra esses inimigos de Cristo. A primeira batalha que nós enfrentamos é contra nós mesmos, a nossa própria natureza. Gálatas 5, 16 a 17 diz: digo, porém, andai no Espírito, e não cumprireis a consciência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. A primeira batalha é contra nós mesmos. A carne e o Espírito, até a volta de Cristo, nós vamos enfrentar esse conflito, essa luta. Todos aqueles que entregaram suas vidas a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador terão que enfrentar uma dura batalha em seu próprio ser. A Bíblia chama de carne. Então nós vamos ter que enfrentar os desejos sexuais, a avareza, os vícios, a mentira, o ódio e outras coisas semelhantes a essas que lutam contra o Espírito. E todos que receberam e declararam ao Senhor, então verdadeiros confrontos serão travados. Quantas vezes você já pensou em se vingar, mas renunciou por amor a Deus? Quantas vezes você desejou mentir para encobrir um erro e fugir do problema? Quantas vezes oportunidades que você teve de estar só, mas renunciou a despeito do próprio desejo? Esses e outros exemplos demonstram a luta diária que todos nós enfrentamos como servos de Deus e que decidimos abdicar de nossa própria natureza para cumprir a vontade do Senhor expressa através da sua palavra. É por isso que Paulo declara que a carne e o Espírito opõem-se um ao outro. A carne quer te distanciar de Deus, da igreja, da sua família, das coisas certas. O Espírito quer que você esteja se congregando, lendo a palavra, buscando, ouvindo a rádio. Certamente, se você cultiva hoje o hábito de ouvir a rádio durante o dia, durante as manhãs, é o Espírito Santo te chamando para refletir, para pensar. O que você precisa é fortalecer a sua vida espiritual. Qual a renúncia que você tem feito por amor a Cristo? Eu pergunto mais uma vez. Qual a renúncia que você tem feito por amor a Cristo. Não existe evangelho sem renúncia, nem vida cristã sem carregarmos a cruz. Por isso, também disse o apóstolo João aos seus discípulos em 1 João 2:6: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Andar como Jesus é ter uma vida parecida com a do nosso Mestre, rejeitando as obras da carne e andando no Espírito. Gálatas 5:16 diz: andai no Espírito. E nós estamos aqui hoje fortalecendo, nutrindo o nosso espírito e mortificando a nossa carne. Nós enfrentamos também batalhas entre os nossos familiares. No Evangelho de Mateus 10, 35 a 36, Jesus já nos advertira: porque eu vim pôr em dissensão entre o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Outra oposição que a maioria dos cristãos enfrenta vem da própria família. Muitas pessoas da nossa família não aceitaram a nossa decisão pelo cristocentrismo, pelo cristianismo puro e simples. Pais que não compreendam a fé dos seus filhos, filhos que não compreendem a fé dos seus pais, mulheres que não compreendem a fé dos maridos e maridos que não aceitam a fé de suas mulheres. Geralmente, os que estão mais próximos de nós são aqueles que mais nos criticam por nós buscarmos Jesus, pois conheceram a nossa história e sabem do nosso passado. Não conseguem compreender o que está escrito em 2 Coríntios 5:17, assim: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E muitas pessoas zombam e duvidam da nossa mudança e intenções. Talvez você seja o único evangélico da sua casa e você tenha sido bombardeado porque não aceitam você. Eu me lembro, tempos atrás, a minha avó materna ainda era viva, ela dizia que ela não... A maior tristeza que ela tinha era porque hoje eu era pastor, ela queria que eu fosse padre. Eu disse: mas vovó, eu não fui chamado para ser padre, eu fui chamado para ser um pastor e ser um pai de família e ter a família. Mas ela não entendia muito isso. Essa batalha é tão séria e tão real que nem mesmo Jesus era acreditado pelos da sua própria família. Em João 7, versículos 3 e 5, está escrito: disseram-lhe, pois, os seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. João 7, versículos 3 e 5. Os irmãos de Jesus pensavam que ele queria se mostrar e se autoexaltar, e disseram para se apresentar na região da Judéia. Desta maneira, ele era incompreendido pelos seus próprios parentes, pelos seus próprios familiares. Uma vez que em Filipenses 2, 5 a 8 diz que: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus nos deu o maior exemplo de humildade, tornando-se homem como nós, sendo sujeito às mesmas fraquezas que todos nós temos. Não tinha interesse de se autoexaltar, mas salvar os pecadores através da sua simplicidade e humildade no coração, pelo derramar do seu próprio sangue. Assim sendo, se você está carregando um fardo pesado de acusações, de críticas, de zombarias de sua família, não esmoreça na sua fé. Lembre-se que o próprio Mestre, o Senhor de nossas vidas, também passou por essa batalha com a sua família. Assim como ele venceu, você certamente vencerá. Persevere, você vai obter a vitória, e vem do próprio Cristo. Então, queridos, amanhã nós vamos continuar essa mensagem. Não vai dar tempo de concluir hoje, porque amanhã eu quero falar de outras batalhas que nós enfrentamos. Amanhã nós falaremos sobre a batalha que nós teremos contra o sistema do mundo. Quero falar a batalha contra o próprio diabo. E quero estar compartilhando com você ainda o finalzinho dessa mensagem, tá bom? Então hoje nós trabalhamos sobre a batalha que nós enfrentamos contra nós mesmos, contra a nossa carne. A batalha que nós enfrentamos pelas incompreensões dentro da nossa própria família. Mas amanhã a gente vai continuar esta mensagem. Eu quero convidar você para estar comigo. Senhor, eu oro e intercedo e apresento a vida dos nossos ouvintes, dos nossos irmãos que estão enfrentando, e como todos nós enfrentamos, esse conflito entre a carne e o espírito, as incompreensões dentro de casa, entre os familiares, que não compreendem a nossa fé, a nossa decisão por Ti, Jesus. Dá-nos graça, Senhor, resiliência para perseverarmos. Assim oramos por fé em Cristo Jesus.
Assim como a águia, posso até me cansar, mas não paro. Eu só espero pra me renovar e volto pra voar ainda bem mais alto. Eu aprendi que se abro minhas asas, posso ir mais além. O vento veio pra me derrubar, mas eu alarguei minhas asas e por sobre ele sobrevoei. Eu sobrevoei. Conte quantas tempestades eu atravessei, veja todos os invernos que eu enfrentei, mas eu não parei, eu não parei. Sou águia. Conte quantas tempestades eu atravessei, veja todos os invernos que eu enfrentei, mas eu não parei, sou águia. E eu voarei alto, bem alto, pra mais perto, bem mais perto de Deus. Posso até me cansar, mas eu não vou parar, sou águia. Eu nasci pra voar, voarei alto, bem alto, pra mais perto, bem mais perto de Deus. Posso até me cansar, mas eu não vou parar, sou águia, nasci pra voar. Conte quantas tempestades eu atravessei, veja todos os invernos que eu enfrentei, mas eu não parei, eu não parei. Conte quantas tempestades eu atravessei, veja todos os invernos que eu enfrentei, mas eu não parei, eu não parei. Eu sou águia, eu voarei bem alto, pra mais perto, bem mais perto de Deus. Posso até me cansar, mas eu não vou parar. Sou águia, nasci pra voar. Voarei alto, bem alto, pra mais perto, bem mais perto de Deus. Posso até me cansar, mas eu não vou parar. Sou águia, eu nasci pra voar. Pra mais perto, bem mais perto de Deus. Mas eu não vou parar. Sou águia, eu nasci pra voar. Que você está tempo de voar mais alto, acima do medo, acima das dores, acima das aflições, acima dos traumas, acima das angústias. Voe mais alto.
Leandro Borges, nasci pra voar, você.
Voe mais alto.
É uma águia da conquista, voe mais alto.
Abençoando você, 92 FM.